Participa do quadro Saúde no Ar, Dr. Davi Lopes Coelho, que é médico pneumologista e fala com a gente sobre a fibrose pulmonar idiopática, que foi a causa da morte da cantora cearense Rita de Cássia. Dr. Davi, essa doença é rara, é comum? Ela aparece em pessoas a partir de que idade?
É estimado uma prevalência de 15 casos de fibrose pulmonar idiopática, né, a cada 100 mil brasileiros. Então não é uma doença comum. É importante saber que existem várias causas de fibrose pulmonar. Não existe só fibrose pulmonar idiopática. Uma muito conhecida, que a gente tem muitos casos do interior da Bahia, por exemplo, é causada na mineração, por exemplo, exposição à partícula da silicose. Só que nesse caso, ele gera uma fibrose pulmonar, mas de causa conhecida. Era silicose. Fibrose pulmonar idiopática. Esse termo médico idiopático, sempre que se ouvir, significa que a medicina não encontrou o agente causal específico para a doença. É uma doença que ela é mais comum. Ela começa a aparecer principalmente após a sexta década, então depois dos 50 anos, e vai aumentando a prevalência dela à medida que a idade vai avançando, e chega após os 75 anos, por exemplo, a gente tem uma prevalência que passa daqueles 15, 20 a cada 100, a cada 100 mil, é estimada essa prevalência, né? Então é uma doença que ela vai aumentando a quantidade de pessoas acometidas com avançada idade. É uma doença muito rara em pacientes com menos de 50 anos. Pode acontecer, mas normalmente é relacionada à fibrose pulmonar familiar, né? Tem casos relacionados a questões genéticas já razoavelmente estabelecidas, né? Em boa parte dos casos, alguns genes implicados.
Há a possibilidade de ter um diagnóstico precoce baseado em alguns sintomas? E quais são os principais sintomas?
É possível ter o diagnóstico precoce, mas infelizmente as pessoas acabam procurando um profissional com a doença avançada, por alguns motivos. Primeiro, é natural que a pessoa com a idade ache que tem que estar mais cansado, né? Muito comum a gente estar atendendo o paciente no consultório e o paciente confundir que estava achando que estava cansado porque estava com a idade avançando e que seria isso uma coisa um pouco natural. Outro problema do diagnóstico é porque os exames que se faz usualmente, né, raio-x, exames de imagem, eles normalmente não detectam a doença na fase inicial, então você pode ter uma fibrose já considerável com pouca ou nenhuma alteração radiológica no raio-x, né? Os sintomas, eles são muito relacionados à irritação dos alvéolos, né? Porque é uma doença que vai transformando o pulmão, o alvéolo normal, que é aquela estrutura que absorve o oxigênio, ele vai virar num maciço de cicatriz, tecido cicatricial. Eu costumo falar para meus pacientes, é como se você começasse sem uma causa definida, um monte de queloide, aquele tecido de cicatriz que a gente tem na pele, a gente começasse a ter um monte de queloide no pulmão. Então, obviamente que isso vai perdendo área de respiração, então o cansaço é uma manifestação importante, o cansaço para fazer esforço, né? Então, a pessoa que tinha um desempenho caminhando bem, ele começa a não conseguir caminhar aquele trecho que ele fazia fácil, ele começa a cansar, ter que parar antes. Então, essa é uma manifestação precoce. Uma manifestação, na verdade, que é possível você detectar que tem cansado com mais facilidade. É importante monitorizar, simplesmente não achar que é da idade, né? É importante se você nota que você conseguia caminhar uma quantidade de quilômetros num tempo bom e agora você não consegue ter esse rendimento, vem perdendo, é importante fazer uma avaliação, que infelizmente acaba a gente deixando para avaliar quando já está num nível de cansaço mais intenso, mais óbvio. E outro sintoma que é muito comum da fibrose é a tosse, né? Normalmente é uma tosse seca ou com muito pouco secreção. Acontece às vezes também uma manifestação do paciente achar que está tendo muita gripe, porque está tossindo muito e acha que é uma gripe que não melhora, a chamada popular, uma gripe que não está curando, né? Uma gripe que fica voltando, na verdade não é gripe, né? Isso já é da própria fibrose. Quem tem fibrose, então qualquer mudança de tempo, uma poeira, até um quadro infeccioso que normalmente ia dar uma tosse limitada, você passa a ter uma tosse mais prolongada do que o seu normal. Então é importante prestar atenção nos sinais que o seu corpo, a pessoa já sabe mais ou menos como o corpo funciona, como é que se comporta diante de uma situação de outra, de agravar a saúde, e se está saindo muito do que você está acostumado, procure uma avaliação.
Qual o tratamento mais comum ou exames que podem ajudar nesse diagnóstico?
Até 2012, 2013, não existiam medicações com eficácia estabelecida. Muito pelo contrário, o que se tinha tentado, que era corticoide, se provou até fazer mal na fibrose pulmonar idiopática, com aumento de infecção e mortalidade. Mas a partir desses anos, estudos bem feitos, né? Bem conduzidos, aqueles que a gente disse a fase 3 randomizados, são estudos bem feitos, mostraram a eficácia de duas medicações que a gente chama de antifibróticos, né? Então a pirfenidona e o nintedanib. A gente tem muita dificuldade de acesso, né, via SUS, por conta de dificuldade de incorporação, são medicamentos caros. E existe uma demora muito grande de avaliação de performance por aquela CONITEC, aquela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. E então a gente tem dificuldade grande, mas com a comprovação do diagnóstico bem feita, a gente consegue a liberação da medicação, mas infelizmente tem que ser por via judicial, né? A gente sabe que o acesso à medicação no Brasil, principalmente essas de alto custo, elas são feitas para não andar para frente. Então, infelizmente, hoje a situação é de uma penúria grande, não tem disponibilidade de conseguir essas medicações pelo SUS sem ter que entrar via judicial, infelizmente.
Quem tem histórico familiar tem que ficar atento com relação à fibrose pulmonar idiopática.
Não é sim importante se você tem parente que teve quadro de fibrose, principalmente uma fibrose pulmonar antes daquela idade de 50 anos, ou se você tem mais de um parente com fibrose pulmonar familiar, é importante que você seja avaliado, né, sobre sintomas, fazer exames de acompanhamento. Aí vale a pena normalmente você ter pelo menos uma função pulmonar para seguimento, porque a gente consegue ver quantos litros você consegue exalar e ao longo do tempo se você está tendo perda, e a partir daí desencadear a investigação, porque também não é uma coisa muito bem definida, mas não vale a pena, na maioria dos casos, ficar irradiando o paciente com muita tomografia, que a gente sabe que tem uma carga de radiação muito grande. Mas eventualmente se monitoriza, mas a gente monitoriza principalmente com exames não agressivos, como por exemplo a função pulmonar.